pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de... A Cepipe aos saltos.
Eu parabenizo por este título. Parabenizo.
Lindo, lindo.
Oh, Pedro, mete o jingle. Está feito.
Pronto. Um podcast sobre culinária, como é óbvio.
Claro, claro.
Olha, eu acho que é um tema muito pertinente para ser abordado hoje, sexta-feira, dia em que muita gente cozinha em casal.
Que é uma experiência muito gratificante, há que dizer.
Sim, 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 sim. Cozinhar em casal é muito recompensador para o advogado que vai tratar do divórcio, não é? Eu vou-vos dizer. É assim, eu acho muito giro quando há casais que acham que é possível cozinhar em conjunto. Acho sempre muito giro chegar à casa de um casal de amigos e vê-los a discutir por causa de divergências culinárias.
Pois é, é sempre um bocado desconfortável, não é, para os convidados?
Não, é ótimo, é ótimo. Ah, okay. Eu adoro quando se começa a ouvir: Diogo, isso vai colar, tens de mexer. Não, está quieto, eu já pus sal. A sério que não vais pôr mais natas? Isso está super seco. Não, tudo bem, são os teus amigos. Tu é que sabes, eles gostam de ferovite. Calma, e tu não me dizes? Então que ajuda é vegetariana? Olha, agora como tostas. Pronto, queimaste o arroz. O quê? Achas? As rosqueiras a esta hora? Claro que está fechada, estraga. É sempre tudo, Diogo.
Eu adoro.
Olha, para além de apelar ao fim dos cozinhados em casal, que mais conselhos culinários valiosos é que trazes hoje, Manel?
Olha, Vasco, eu queria focar-me na fonte das receitas. Eu acho que é urgente voltarmos aos livros de receitas. Eu já estou absolutamente farto de ver receitas no YouTube.
De facto, são irrealistas, não é? Por exemplo, eles têm sempre imenso espaço para cozinhar, não é?
Imenso, imenso. São receitas que não estão a pensar na arquitetura das cozinhas portuguesas, não é? Na cozinha americana, toda a gente tem uma ilha.
E toda a gente gostava de ter uma ilha em casa, certo?
É assim,
sim. Mas não há espaço.
Não há, nós temos jangadas, não é? Somos forçados a estar a cortar vegetais nos 20 centímetros de bancada que sobram entre a torradeira e a máquina de café.
Eu até percebo ver receitas no YouTube. É bom poder ver, enfim, todo o processo e o resultado final, não?
Eu recuso-me a seguir vídeos de receitas do YouTube. Obrigam-te a estar ali com o computador na cozinha, sujeito a levar com um molho de tomate no teclado. Para além de que, para seguir a receita, tens de estar sempre a pôr no play. Na pausa, 10 segundos atrás, 10 segundos à frente. É metade culinária, metade edição de vídeo.
Por acaso, recentemente descobri uns youtubers que cozinham na natureza.
É,
e aquilo é giro, sim, parece, sim, parece sim, que é calma, não é? Calma.
A mim enerva-me, sei perfeitamente. São uns indivíduos que aparecem a fazer um chuletón
em cima de
uma fogueira, não é? No meio da, sei lá, de uma cordilheira dos Andes. Acho mal. Para já, se estás a acampar, não papas, cortes de primeira, não é? Comes arroz com salsichas, sim, na campingás. Depois, cozinhar na natureza não é uma inovação e vocês jamais chegarão ao nível do Na Roça com os Tais.
Paga da recordação. Então, mas se és contra ver receitas no YouTube, de onde é que costumas tirar as tuas receitas, Manuel?
Olha, Vasco, eu habitualmente opto por ver receitas em sites e em blogs, não é? Aqueles sites e blogs de comida. Qual é o problema? Eu só quero ver a receita, os ingredientes e os passos, no fundo, não é só isso. Mas a malta que tem blogs culinários escreve imenso.
Tens razão. Pois é. Eles depois contam sempre uma historieta, não é?
É, são sempre 20 parágrafos sobre a origem do cheesecake, as vezes em que fizeram cheesecake e correu mal, e qual é a melhor altura do ano para comer cheesecake, e como é que os seus filhos preferem a bolacha do cheesecake. Diz-me só quantos gramas de queijo creme, e rápido, que eu tenho as mãos sujas.
Realmente, pensando bem, isso mexer no ecrã enquanto se cozinha é muito pouco higiênico, na verdade.
Admito, é badalhoco, não é? Estás ali a massajar o peru com a marinada.
Estás a fazer o quê?
A massajar o peru.
Parece uma expressão.
Isso também vês no YouTube, é?
Atenção ao título do podcast, não é?
É massajar o peru, atenção. O peru, quando não é marinado e quando não é massajado, não sabe
não fica,
nada.
Não fica igual, não.
Tem que se massajar o peru com a marinada. Mas o senhor está ali a massajar o peru com a marinada.
Para dizer isso.
Pega no telemóvel para confirmar se leva paprika, volta à marinada. É imundo, não é? É imundo. Em princípio, acabas a comer bifinhos à bacteriana.
Olha, eu sou fã das receitas em programas do daytime, em programas da manhã e da tarde.
É isso.
Também aprovo. É ali feito sem pressas, em tempo real, a conversa flui. Ok, há aquela coisa, pronto, de estar a cozinhar um soufflé no mesmo cenário onde daqui a nada se vai falar do caso de um vizinho que atacou outro com uma picareta por causa de um terreno agrícola, não é? Mas de resto, 5 estrelas, acho que é ideal.
Mas olha, para mim é muito claro, as melhores receitas são as que são ditadas por um familiar ao telefone, não é?
Concordo. E não é tanto por causa dos ingredientes ou do método, não é? São os avisos das avós, os alertas. Vale sempre a pena ligar a uma uma avó para ouvir: olha que não pode ser farinha para bolos, tens mesmo de congelar o polvo antes de cozer. Se não tens uma caçoila de barro, não te ponhas a fazer chanfana. E assim.
Olha, mas a verdade é que cada vez menos seguimos receitas da avó, não é? É cada vez mais normal seguir receitas dos Reels do Instagram.
Epá, que é a pior forma, a pior forma de encontrar receitas, os Reels do Instagram, a pior de todas. Eu fico nervoso a ver os vídeos. Quem é que consegue aprender uma receita através de um TikTok de meio minuto, não é? Eles estão a cortar uma xalota e passados 3 segundos estão a empratar um bifuelo inteiro.
É muito teatral, realmente, e muito acelerado.
É, aquilo não é uma receita, é uma convulsão.
É que dá a ideia que não querem ensinar a receita, eles só querem mostrar que sabem fazer o prato.
Precisamente, os chefes de Instagram são patifes. São patifes, não são o sá pessoa, são má pessoa.
Parece. Ah, tem ali uma certa presunçãozinha, não é?
É, tem a mania. Chefes de Instagram são a Maria de Lourdes, modéstia à parte.
Bravo. Nem pensar nunca na vida, esquece.
Olha,
não,
para mim, volta a fazer
mais um podcast.
Sim, tens de voltar a fazer.
Tem de ser um episódio. Guarda-se já o Peru.
Sim, isto é um best-seller.